Exacto. Em São Paulo, 6 da tarde, nesta segunda-feira, está no ar o programa Desassossego, o programa de esporte, corrida, qualidade de vida, saúde e prazer.
E a gente tem a honra, a alegria de inaugurar esse desassossego com alguém muito desassossegado com tudo, né? Alguém especialíssimo, que é o ministro Bresser Pereira, que está aqui conosco, nos honra aqui com a sua presença aqui no Desassossego, o primeiro programa aqui do Tutamé, um programa que, como o Rodolfo falou, trará comida. Notícias sobre qualidade de vida, saúde, enfim, exercício, com atletas, com não atletas, com tudo.
É aquele estilo, o jornalismo dos tutas aplicado aí a esse mundo do esporte, o esporte como inclusão social, o esporte como política, o esporte como diversão, né? E acho que diversão que leva o esporte aqui para o Brest. Deixa eu contar aqui uma coisa. Não sei nem se ela vai ficar brava. Ontem, quando a gente estava contando aqui em casa, ó, vai estrear o Desassossego, e falando com as filhas aqui, e o primeiro entrevistado vai ser o Bresser. E a minha filha falou: o Bresser, num programa sobre esporte? Pois é, num programa sobre esporte. Mas antes de falar do esporte, a gente tem outros temas aqui para contar. É rapidinho, porque hoje é dia de movimento, de desassossego.
Então, todo mundo conhece o ministro Bresser Pereira, não preciso fazer apresentações, mas vou fazer. Economista, cientista político, cientista social, administrador, advogado, professor da FGV, foi ministro da Fazenda no governo Sarney, ministro da Administração e ministro de Ciência e Tecnologia no governo Fernando Henrique, e um agudo, certeiro observador da conjuntura brasileira. Antes da gente entrar no esporte, ministro, eu queria lhe perguntar sobre essa crise que a gente está vendo desde sexta-feira. Passou o final de semana, dois bancos, pelo menos, com problema nos Estados Unidos. O governo norte-americano anunciou uma linha
25
de
milhões.
financiamento para isso. O Biden deu uma declaração hoje de manhã dizendo que os correntistas não vão perder, mas os investidores podem perder. Qual a dimensão dessa crise bancária? A gente pode ter algum temor de que o fantasma de 2018 esteja de volta?
2008.
Desculpe, 2008.
Não. A meu ver, não. É uma crise muito menor. Quer dizer, é uma crise bancária, mas de bancos pequenos. E, quer dizer, o fato de um ter quebrado, dois terem quebrado, não está levando todo o sistema bancário à quebra, como foi na outra vez. Na outra vez era um grande banco, o Lehman Brothers, e os outros grandes bancos também estavam indo no embrulho, um atrás do outro, que tinham se metido numa especulação terrível, né? Se endividado muito, muito, estavam com os chamados capital ratio, quer dizer, a relação capital ativos do banco estava muito baixa, né? Então, e aí foi uma crise imensa que só não foi muito mais, não foi tão grande quanto a crise de 1929, porque os governos entraram com políticas keynesianas de grande expansão de gastos, e isso então salvou, segurou a crise. Agora não. Agora é uma crise que está sendo causada fundamentalmente, isso é muito interessante, pela elevação dos juros do Banco Central Americano, o FED. Quer dizer, eles aumentaram os juros, surgiu a inflação, eles demoraram para aumentar os juros, esperando que a inflação caísse, não caiu, então eles aí aumentaram os juros e aumentaram fortemente para eles. Quer dizer, o resultado disso, né, foi que os bancos começaram a sentir. Ao contrário do que acontece no Brasil, nós já vemos isso já, quer dizer, lá nos Estados Unidos, né, que é um país civilizado e que não tem títulos pós-fixados, é tudo prefixado, quer dizer, quando os juros sobem, quer dizer, os títulos caem, né? Os títulos do Tesouro, os títulos que os bancos têm, do Tesouro, o que for. Então, o que aconteceu com esses bancos pequenos é que eles se endividaram bastante, fazendo empréstimos para o setor tecnológico, do Vale do Silício, olha só, né? E se endividaram a uma taxa de juros muito baixa. E aí a taxa de juros subiu fortissimamente, não é, para eles, e então isso está os levando à quebra. O Banco Central já criou uma linha de crédito, vai ter que aumentar essa linha provavelmente, mas, quer dizer, por outro lado, o Biden já se manifestou, quer dizer, portanto, o Tesouro também vai estar presente, e, portanto, eu não creio que haja, tem nada parecido com a crise de 2008. O que é interessante são duas coisas. Uma é que o Banco Central americano, o Fed, fica numa saia justa, porque ele quer combater a inflação, mas agora tudo indica que ele vai baixar os juros. Porque os juros no mercado já começaram a cair em função disso, já prevendo que o Banco Central vai ter que baixar também. Quer dizer, então, eles estão entre a inflação e os juros. E os juros, a inflação e a quebra dos bancos, né? Mas, por outro lado, é muito razoável que eles baixem, porque, quer dizer, essa quebra dos bancos está sendo acompanhada por uma recessão, não uma crise financeira, mas uma recessão. É uma crise bancária ainda limitada, mas deve provocar uma recessão em toda a economia, né? De forma que a redução de demanda que você. Que você tem como usa como para que tem como objetivo você aumentar juros, isso já vai acontecer, então, até mais depressa devido a essa crise bancária. Então, acho que isso vai acontecer lá. A única coisa que eu queria ainda dizer é que isso é muito diferente do Brasil, porque no Brasil existe uma coalizão financeiro-rentista, né, defendendo juros altos no Brasil. E essa coalizão dela participam, como rentistas e como financistas, nas duas condições, os grandes bancos, porque todos os bancos, porque os bancos, né, são credores do Estado brasileiro, que é o grande devedor, né, então, quando aumentam juros, eles não perdem nada, eles só ganham, né, e é uma festa contra o povo brasileiro, é o que está acontecendo hoje, né, no Brasil. Então, é um caso muito diferente.
Agora, o fato dos juros caírem provavelmente mais nos Estados Unidos,
Isso.
qual o impacto disso no Brasil? Isso não deixa os adeptos dessa coalizão com menos argumentos? Como é que o senhor vê esse embate, especialmente do presidente Lula com o presidente do Banco Central? O senhor já, inclusive, participou de um manifesto ali
Isso.
e queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e como o senhor está vendo a gestão Haddad. O governo está fazendo tudo que ele pode fazer, não está muito lento?
Não, eu acho que, não, que o governo está indo bem nessa matéria. O Lula, quer dizer, revelou uma coragem e é o primeiro presidente que passa a atacar dura e diretamente os juros. Eu ataco os juros desde 2001. Em 2001 eu escrevi um artigo, naquela época ainda eu trabalhava com o Nakano, chamado Uma Estratégia de Crescimento com Estabilidade. Nós éramos do PSDB ainda, e era uma proposta que eu tinha para o governo, mas eu sabia, ou para o partido, mas era uma crítica do que estava acontecendo. E o resultado foi um debate, O Bacha e o Chico Lopes me mandaram cartas indignadas, né, dizendo que aquela taxa de juros era necessária para combater a inflação. Eu dizia, isso é um absurdo. Naquela época, a taxa de juros real era de 11%. Agora está em 8%, quase 8%. Não mudou muito, você vê. E esse debate, então, foi durante anos e anos e anos. E ele sempre ganhando, né? Só agora, em 2020, 2021, é que o governo não teve alternativa, porque a recessão causada pela Covid foi muito grande, e então o Banco Central começou a reduzir os juros. Quando chegou o Roberto Campos aí, ele se revelou um perfeito incompetente, né? E continuou baixando os juros. Aí não devia ter baixado tanto, porque ele tornou os juros negativos. Bom, também lá nos Estados Unidos, não tanto, mas na Europa, os juros são negativos, é verdade. Mas lá é outro mundo, né? Aqui teria sido melhor que ele parasse antes. Aí, quando a inflação, né, apareceu, né, aí ele fez o contrário. Aí aumentou os juros de uma maneira, a meu ver, escandalosa. Porque ele devia aumentar os juros, para que nível? Para um nível, a meu ver, de 2, 2,5% reais. Como a inflação está em 6%, então seria 8%, a Selic seria 8,5% no máximo, e não 13,5%. Quer dizer, mas foi isso que eles fizeram, que tá, então aí. Né? Então, quer dizer, a meu ver, isso não se justifica, não há. Quer dizer, a taxa de juros, esse número que eu dei, de 2,5% ou 8%, nominal e real, né? É uma regra, quer dizer, que está lá naquele artigo de 2001 já, que é que a taxa de juros que um país como o Brasil tem que seguir é a taxa internacional de juros, mais ou menos, quer dizer, mais o risco Brasil, que no caso brasileiro é 2%. Então, era isso que nós tínhamos que ter, e não esse escandaloso. Então, eu acho que o governo está indo muito bem. Quer dizer, o Haddad, isso eu conversei com ele até. E ele me disse o seguinte, para mim, um grupo de amigos, ele disse, olha, quando o Lula resolveu fazer esse ataque, eu disse, olha, é melhor que eu faça, não é? Porque você não é substituível, eu sou. Foi o argumento que ele deu, você vai se, não é? Não é se queimar, mas você vai se arriscar. Não, mas o Lula falou, não quero saber, ele queria ele mesmo fazer, fez muito bem. Então, quer dizer, cabe ao Haddad manter, ele está mantendo, não é? E, claro, também se... Como é que chama? A parar arestas. Aí vem umas pessoas, e a Gleisi, né, dizendo que o Haddad está muito devagar, né, e que ele precisava ser mais enérgico na sua luta contra os juros. Mas ser enérgico como? Aí diz, não, o que teria que fazer é aumentar o gasto público. Aí diz o Haddad, olha, eu já... Fui eu que fiz, e é verdade, fui eu que fiz a emenda da transição. E essa emenda da transição, além de tirar de fazer acabar com o teto, porque agora o teto pode ser mudado e vai ser mudado brevemente com uma lei complementar, não precisa mais emenda constitucional. Isso foi o que ele conseguiu ali no teto, naquela emenda da transição, puf, que entrou no meio, né? Mas eu já consegui naquela, além disso, eu consegui 2% de gasto adicional. Então, vocês querem que, além desses 2%, o Estado brasileiro ainda aumente mais o seu gasto? Não me parece que isso seja razoável. Ele tem razão, né? Então, eu acho que ele está correto, né? E essa esquerda do PT, que ele está bravíssimo com ela, está indignado essa coisa, está errada. Mas...
Legal. Esses temas são conversas, dá muito pano para manga, tem muita conversa. Vamos então agora, vou
Vamos nos
trazer para
desassossegar,
outro
desassossegar.
desassossego. Bom, questão dos juros também deixa todo mundo desassossegado, né? Mas o desassossego aqui do nosso programa é mais da inquietação, da busca, da procura, né? Por viver melhor, se encontrar consigo mesmo, se encontrar com a sociedade, e o esporte ajuda nisso. Queria começar lhe perguntando como que o esporte entrou na sua vida, pelo que a gente conversou logo.
Não, mas
Foi
eu queria falar uma
desde.
coisa antes. Já que o negócio é sobre a vida, eu queria dizer uma coisa só, muito pequena, mas é que para mim é importante. Eu sempre digo para mim mesmo e para mim, para os membros da minha família, etc., os meus filhos, para minha mulher, que a vida é uma administração, e que você não pode brincar com a vida. Você que tem, quer dizer, a vida envolve tomadas de decisão, e que você então tem que tomar decisões certas e assumir riscos, não é? Quando necessário, para ter coragem para assumir riscos, mas ao mesmo tempo ser prudente, não é? E pensar bem antes de agir, não é? A vida não é assim, você vai vivendo e vai levando. Isso é um erro, é um equívoco muito grande. Então, isso é uma, se você quiser, uma filosofia de vida muito
Fazendo
geral.
cobrações, né?
Agora, então, se você me pergunta sobre esporte, tudo bem.
Isso.
Então, desde criança, o meu pai gostava de esporte, não era nenhum esportista, assim, mas ele gostava de esporte. Nós éramos sócios do Clube de Regatas Tietê, morávamos na Aclimação, veja só. Mas era um sócio, eu não sei por que nós éramos sócios do Tietê. E então, desde pequeno, ele me levava para lá. Eu aprendi a nadar lá, né? Tinha um grande técnico de natação lá, chamado Pod Boy, né? Que tinha sido um técnico importante da Seleção Brasileira de Natação, coisa que vale. E o meu pai jogava pelota. Eu cheguei a jogar um pouco de pelota também com ele quando fiquei um pouco mais velho. Pelota com bolinha de borracha, não era aquela, não era a pala espanhola, mas era com paredões, tal, era uma coisa, um jogo bravo, difícil. E eu então comecei a treinar natação muito pequeno, não?
Muito
E
pequeno.
é, sei lá, aos 4, 5 anos, 5 anos talvez. E quando então aprendi a nadar, né, lá com o Pod Boy, né, e aí houve um campeonato de natação. E eu sempre conto essa história e brinco comigo mesmo, né, porque então era um campeonato paulista de natação, né, eu me inscreveram no coisa e lá fui eu, né, eram 50 metros que tinha que nadar. Ou 100 metros, acho que era 50, ou 50 ou 100, agora estou na dúvida. Se era uma vez, só a piscina para lá, a piscina ia e voltava, eram 50 metros que tinha a piscina. E eu me post, me, lá me postei, mergulhei, né? Fui, voltei e ganhei. E fui o primeiro colocado, né? Não tenho medalha, não guardei medalha, nada disso. Só que tinha um pequeno detalhe. Eu era o único concorrente. Não tinha ninguém na minha idade, na minha categoria, né, participando do Campeonato Paulista de Natação. Então, mas nunca mais concorri numa competição oficial de natação. Mas continuei nadando, né, sempre que podia. Depois, quando entrou a escola e tal, foi quando ficou mais difícil, mas eu nunca deixei de nadar. E uma segunda competição que eu participei, aí foi já no CPOR. Eu enlouqueci, essa é a palavra. Quer dizer, não pensei bem, quando escolhi a arma, eu tinha que fazer na CPOR. Eu trabalhava já no jornal O Tempo, era estudante da Faculdade de Direito, trabalhava no jornal O Tempo, né? E fazia CPOR. Fiz CPOR. CPOR naquela época era o serviço militar, né? E era você
Serviço militar para quem estava no
quem estava na
universitário, para quem estava
fosse
na faculdade,
universitário,
exato.
tinha que estar na universidade, e aí então você tinha aulas todos os sábados e domingos de manhã, muito cedo, e tinha também em janeiro e julho, que eram meses de férias. Aí, feitos 2 anos, e eu escolhi cavalaria. Isso foi uma loucura. Uma loucura porque... Ah, porque Eram 45 alunos da minha classe, não é? 44 eram fazendeiros. E eu era um urbano absoluto. Então, eu apanhei de tudo quanto foi jeito para aprender a cavalgar. Eu não nasci para ser cavaleiro. Me machuca, não adianta, treina, treina. Então, naquele período, naqueles 2 anos, eu realmente fiz tudo o que eu tinha que fazer, fiz terra a cavalo, fiz, como é que chama? Aqueles que faz caminhadas por regiões altas e baixas, esqueci o nome agora. Enfim, fiz uma longa caminhada a cavalo também, né? Fui todo, isso foi. Me virei, não? Mas para mim era muito mais difícil do que para os meus colegas, não? E tinha um maldito tenente lá, o tenente Cirilo.
Esses aí, o professor maldito do primário, a professora. Eu sempre fico na memória,
Para mim ficou na memória uma professora que era ótima.
né? Ah, bom, isso também, né? Isso também tem.
Primeiro ano. Mas
Mas o Tenente Cirilo
o Tenente Cirilo, ele também era um cavaleiro de. Ele percebeu que eu não era cavaleiro, coisa nenhuma, que eu estava fazendo uma força. E a aula começava às 15 para 7, né? E ele começava a dar aquelas aulas magníficas dele, né? E eu no meio da sala. Então, e ele falando, e piscava, né, com sono. Né? E ele me chamou de soneca. Me deu de apelido de soneca. Tinha um doutor era um estudante de medicina, que era muito bom cavaleiro, e que ficava sentado, meio deitado, com cap no olho, e dormia. Esse não tinha problema nenhum. Bom, mas depois de formado. Lá nos 2 anos, eu fui para. Eu tinha que fazer o estágio. E todos. E eu resolvi fazer o estágio. Eu tinha que fazer num regimento de cavalaria. Podia ser em Pirassununga. Eu já estava noivo, então achei melhor fazer em Pirassununga, que ficava tão longe. Também tinha em Ponta Porã, mas era muito longe. E então fomos lá para o regimento de Pirassununga. E fui para lá. Eram 3 meses, tempo integral lá. E nesse período, né, teve muitas coisas, aquilo que não importa, mas chegou um momento em que nós, não fomos nós, foram os oficiais resolveram, o coronel, nosso chefe, resolveram, que era um coronel ótimo, resolveu fazer uma competição entre aspirantes e oficiais. Né?
Então, vamos só parar um pouquinho a história para mostrar aqui a foto.
Eu vou contar a história
Vai
dessa foto
contar a
aí.
história, exatamente.
Dessa foto. Estou eu lá,
Então,
sou o primeiro ali que está inteiro,
esse aqui,
eu já sei.
mergulhando.
Deixa eu tirar esse banner aqui.
Interromper. A palavra é cavalgada.
Enfim, então o. E fizemos o um campeonato. Tinha todas as modalidades, né? Ou muitas modalidades. E nós, aspirantes, perdemos em todas. E todas, exceto uma. Exceto na natação. Né? Que nós ganhamos e o campeão fui eu.
Mostra aí.
Então vamos lá, cadê?
Eu sou eu aí.
Esse primeiro,
Esse aí,
o
esse aí sou
segundo
eu.
da esquerda para a direita.
É da
Da direita para a esquerda.
isso. Então, essa foi a minha pequena glória na natação. Né?
Isso foi
Eu tinha 20 anos, isso é 1956, eu acho. Se eu tivesse fosse 20, eu tinha 22 anos. Ou 20, quer dizer, bom, aí passaram-se os tempos, eu me tornei sócio do Pinheiros, ia nadar no Pinheiros. Depois também nadava em Ibiúna. Eu e meu irmão compramos umas.
Desculpa, mas vamos. Deixa eu botar aqui. Vamos só ficar um pouquinho ali nessa. Teve consequências essa vitória entre os aspirantes? Quer dizer,
não,
você ficou, virou ídolo dos colegas, o cara que ganhou dos oficiais, enfim.
Foi só uma vitória e muitas derrotas. Eu sempre me lembro também que eu joguei xadrez com o coronel. Ele me derrotou de maneira miserável. Foi um outro. Eu participei de outras competições que eu já não me lembro nessa Olimpíada. Mas. Não houve. Ficou na minha própria história, só isso. Posso continuar?
Pode, pode.
Bom, em Biúna tem uma coisa interessante, né? Porque, como eu disse, cavalo não é uma coisa que para qual eu nasci, não é mesmo? Eu cheguei lá e o meu irmão, que já era um grande esquiador aqui na Represa de Guaratirapiranga, nessa época ele era muito amigo do Abílio, eles foram colegas, o Abílio Diniz, e então eles faziam esqui na Guarapiranga. Mas aí a Guarapiranga começou a ficar poluída, e o meu irmão, e eu fui com ele, e nós resolvemos ir para Ibiúna. Tem uma bela represa e muito limpa, antiga represa. E lá, então, o seu Luiz, que era meu irmão, né, morreu há alguns anos, esquiava maravilhosamente, inclusive solava. Solava.
O que é solar?
Solar é esquiar sem esqui, né? só com a sola do pé.
Uau.
E pior ainda, ele solava direto, sem que tem o solar, você está de esqui, tira o esqui e continua. Não, ele era capaz de fazer isso saindo da margem. Bom, eu via tudo aquilo, falei, bom, vou esquiar também. Né? Mas eu não estava interessado no esqui. Mas, enfim, vai ficar sendo puxado por uma lancha, não é meu negócio. Mas eu sei que lá fui eu um dia, com dois esquis, tá? É o mais simples. Levantei, né? Tudo bem. Aí, um domingo, outro fim de semana, né? Aí eu tinha que fazer o slalom. Eu fiz o slalom. Também consegui levantar e fazer. O slalom é aquilo que você vai assim, né? só com um esqui. Conseguido isso, eu peguei os esquis, entreguei para o Silvio Luiz. Ele disse, nunca mais. Doía as minhas costas. Doía as minhas costas enormemente. Ficava doendo. Ah, mas vai treinar. É como o cavalo. O cavalo me deixava todo doído aqui. Então, não era meu esporte. Que saber. Isso aí eu fui firme e forte.
Mas não tinha uma adrenalina a mais do que ela não, não valia a pena.
Não queria saber. Não. Eu nadava, eu tinha já na represa, eu nado na represa até hoje. E isso era uma coisa ótima. Então, eu tinha lá meu esporte. Eu também joguei voleibol no Pinheiros. Era péssimo jogador. Mas joguei, era levantador. Joguei vôlei também em Biúna. Também era um jogador medíocre. Mas natação já era um pouco melhor. Na natação eu já tinha um certo nível. Um nível muito modesto, mas um certo nível. Então, foi essa, quer dizer, então eu continuei a natação desse jeito. Aí veio a política e eu fui para Brasília, né, para ser ministro da Fazenda. Aí, no fim, tinha uma piscina lá na casa do ministro, o ministro tinha uma casa para ele, né? E já estava famoso que eu era nadador, né? E eu, chegando, vendo a piscina, eu reclamei que a piscina não tinha prainha, porque as boas piscinas devem ter uma prainha, assim. Ou tem uma também, uma coisa mais antiga, que é um quebra-ondas, né? Mas a prainha funciona como quebra-ondas, de forma que, quando você nada, não faz marola. A piscina fica com água. E essa piscina não tinha. E eu, comentando, falando com algum jornalista tal, que me perguntou sobre o assunto, eu falei que a piscina não era muito boa por causa disso. Ah, logo apareceu um empreiteiro que queria reformar a piscina. A minha mulher soube e disse, não, saia daqui, não quero nada. Ela não ia para Brasília. Ela foi só no começo, depois não, instalou a casa, depois não foi mais. Mas, não queria presentes. Né? Nós devolvemos muitos presentes. Assim, e esse foi um presente que queriam dar para mim, nada de presente. Né? Então, eu fiquei com a piscina como estava mesmo. Também não nadava quase nada, porque não tinha tempo. Foi, como ministro da Fazenda, foram 7 meses e meio de um trabalho absolutamente intenso, alucinante, uma coisa... Nunca trabalhei tanto na minha vida. Bom, foi uma grande experiência. E...
Só queria perguntar uma coisa aqui. Já era conhecido que eu era nadador. É. Isso aí, isso era algo inusitado no Ministério? Outros ministros também praticavam esporte de forma regular? Assim, que, regular, eu quero dizer que as pessoas conhecessem. Ó, aquele lá é tenista, aquele lá é
eu não sei, pode ser.
Mas era...
Eu era conhecido como nadador, já nessa época. Isso é 1987, quando eu fui ministro da Fazenda. Aí, mais tarde, quer dizer, em 1995, entre 95 e 99, eu estive também em Brasília, aí com o ministro da Administração Federal, do governo Fernando Henrique, nos primeiros 4 anos, e depois como ministro da Ciência e Tecnologia, durante 6 meses. E eu me instalei no clube de tênis. Né? E o clube de tênis tem uma piscina grande, uma piscina muito boa. Agora acabou o clube de tênis. Mas era uma área grande, tinha lá a piscina, então eu nadava regularmente na piscina. E aí apareceu uma treinadora, né, na piscina. Então, eu comecei a treinar com ela. E...
Treinar para quê?
Para natação.
Não, eu sei, mas com que objetivo?
Então, não era, o meu objetivo não era participar de nenhuma competição, mas, né, depois de algum tempo, ela chegou para mim e disse, agora tem um campeonato aqui em Brasília, um campeonato de Masters. Masters são aqueles que já não são profissionais, são pessoas mais velhas, e então você tem um campeonato de Masters e nos campeonatos de Masters você compete com as pessoas da sua mesma faixa de idade. E então tive uma coisa também muito engraçada, porque então houve um dia lá que ela me convenceu, falei, não vou nada, tal, não vou. Mas ela insistiu e tá bom, então lá fui eu, quer dizer, fui com minha mulher, uma filha, um genro e 3 netos, né, que estavam lá, não sei por que estavam
estando. Brasil.
Bom, resultado. Né, repetiu-se o que tinha acontecido, né, lá em, quando eu tinha 6 anos, no Campeonato Paulista. Naquele campeonato eu ganhei 3 medalhas. Né, de ouro. E dei uma medalha para cada um dos netos, por idade. Dei para a Maria, depois para a Ana, depois para o André. E quando eles recebiam as medalhas, eles ficavam entusiasmadíssimos com a medalha que eu tinha ganho. Havia apenas um detalhe, novamente, é que eu também não tinha concorrentes na minha faixa de idade. Então, eu era campeão por definição. Essa foi a minha última experiência de competições na natação.
E o que, que fez ou faz com que você ficasse, tivesse essa adesão tão longeva, tão longa à natação, né? Porque a gente vê hoje, mesmo hoje, o povo começa a fazer, sabe, fazer na área que eu nas corridas. O povo se apaixona por corrida, fica lá, começa a correr 2, 3 provas, 5 provas, 10 provas, de repente desaparece.
Então, o meu...
A sua adesão à natação?
A minha coisa é uma questão de disciplina. Quer dizer, eu sabia, sei,
né, que esporte é uma coisa muito importante para a saúde, né, que é uma coisa que hoje está mais que comprovado, mas eu acho que eu já aprendi isso com meu pai, não sei, eu sempre soube disso. Não aprendi isso recentemente, coisa nenhuma. Quer dizer, então eu tinha que fazer um esporte. Por isso que eu sempre fiz algum esporte. Eu contei que no Pinheiro, durante um certo tempo, eu mais jogava voleibol aos domingos, sábados e domingos, do que nadava. Também nadava. Também joguei tênis. Joguei durante vários anos, eu joguei tênis. Depois eu conto a história do tênis, que é interessante. Depois do voleibol, eu joguei tênis, joguei bastante tênis, né? sempre nadando. Agora, em relação à natação, ao esporte em geral e à natação, era uma questão de disciplina. Então, eu sabia que eu tinha que fazer esporte, então eu ia fazer esporte. Fazer um esporte competitivo, como voleibol ou tênis, era muito bom. Mas depende de ter turma, ter que. Enquanto que natação eu podia fazer sozinho quando eu quisesse, então eu tinha autonomia para fazer. Então isso era um argumento. Havia a ideia de você andar ou correr, mas eu entendia que correr não era uma coisa muito boa. Tem gente que acha que é ótimo e tal, eu acho que correr, né, é inclusive um pouco perigoso, como tênis também, mas isso é uma outra história. E que é uma forma mais eficiente, mais rápida de eu fazer o meu esporte todo dia, era através da natação. Então, eu nadava 20, 25 minutos, não mais que isso, mas todo dia, ou quase todo dia. E com isso, né, eu resolvia o meu problema, a minha disciplina de esporte. Essa foi a lógica da natação. Quer dizer, hoje eu nado menos, quer dizer, porque eu arranjei personal trainer, eu tenho dois personal trainers, e eu tenho 5 vezes por semana eu tenho personal trainer, 2 um dia, 3 no outro, 3 com um, 2 pela manhã, de forma então que aí em cima disso natação fica um pouco demais, então eu diminuí a natação, mas agora, por exemplo, eu fui para a praia, fui para a praia de Camburizinho, onde nós temos uma casa, é uma praia maravilhosa, linda, e tem ondas muito grandes, mas nesse mês de janeiro, o verão tem, as ondas são menores, e esse mês de janeiro foi incrível, foi uma maravilha. O mar estava geralmente sossegado e ótimo para nadar, e eu nadava nadei todos os dias, sem exceção, 40 minutos por dia, em pleno mar.
Vai para dentro ou fica no ar, ladeando assim?
Fica ladeando. Mas eu tenho uma. Agora eu tenho uma. Nos anos eu não tinha isso, mas agora eu tenho uma boia para natação, uma boia cor de abóbora, você pendura, amarra aqui na cintura, então tem uma pequena corda e a boia atrás. Então eu ia com essa boia. E a minha filha, tem lá um salva-vidas, e a minha filha conversou com o salva-vidas para também olhar para mim. E o salva-vidas resolveu nadar junto. No começo eu não percebi, eu ficava nadando e via que tinha um homem lá que também estava ali por perto. Eu não percebia que era no meio da água, então eu não percebia direito. Mas depois eu percebi que era o salva-vidas, e ele aí começou. E até fiquei amigo dele. Amigo dele, mas. Mas não precisa do salva-vidas, eu acho. A boia então, é suficiente.
Deixa eu contar uma coisa que aconteceu em 2019 para. Não, 2018 para 2019. A gente estava na praia, com aquela ressaca da eleição do Bolsonaro, aquele baixo astral, e a gente foi para a praia, estava eu e a nossa filha, eu olho para a praia e disse, tem uma pessoa nadando ali, eu acho que é o Bressa, e o Bressa nadando na praia, aí eu vejo o Bressa, só eu, o senhor saindo da praia, Eu disse, ministro, só está aqui. Aí começava a conversar, e eu, ai, que droga, que horror.
Que
horror, e aí o senhor falou para mim, mas olha a paisagem, olha onde você está, olha essa praia, olha esse mar, isso vai passar. O importante é aproveitar esse momento, aproveita isso aqui. E eu fiquei pensando, pô, que legal, porque eu estava no maior, assim, o cara ia tomar posse dali há dois, três dias, eu falei, pô, aproveita, né? Estava nadando e, ó, passou.
E o que você aproveita da natação? Você falou da disciplina, sua relação de esporte com a disciplina, mas ele deve dar, acabou de me contar aí, deve dar alguma alegria, alguma satisfação, não?
Bom, eu fico satisfeito porque estou fazendo o que eu devo. Quer dizer, tipo, a natação é agradável, especialmente no mar. Na piscina é bem menos. Tanto assim que eu nado menos na piscina. O tempo, eu não fico 40 minutos, porque acaba cansando, acaba enchendo, vamos chamar assim. Né? Fica assim. E no mar, não. No mar você vai embora. Vai... E também flutua melhor, sei lá, o mar é melhor. É uma maravilha. Não, mas não há nada de especial. Uhum. Né? Eu gosto de nadar, mas não é puro prazer também, não. É disciplina, como eu disse. Tem dia que não estou com vontade de nadar, mas vou lá. Então, eu cumpro. Mas deixa eu contar a história do tênis.
Ah, do tênis, isso.
O tênis é interessante. Então, houve um certo momento que eu resolvi jogar tênis. E nunca virei campeão absolutamente. Era um jogador medíocre, digamos, mas eu jogava tênis. Jogava com os amigos, jogava no Pinheiros. Sei lá, jogava em outros lugares, eu jogava tênis. Né? E aí eu tive uma experiência. Eu estava ainda no Pão de Açúcar, foi o último ano que eu estive no Pão de Açúcar, 1983, 82. E fizeram lá um campeonato interno de tênis, né? E era um campeonato rotativo, tem um nome esse tipo de campeonato, em que as pessoas vão jogando umas com as outras, individuais, e vão se classificando com esse jogo. E eu ficava, geralmente, em nono lugar, por aí, que era a minha classificação. Então, vocês veem que não era nenhum campeão. Aí, o Abílio Diniz, meu grande amigo e grande esportista, mas ele também não era tenista. Também resolveu jogar tênis, tinha resolvido algum tempo atrás. Arranjou um técnico extraordinário, Tené Santana, acho que chamava-se. Sabe quem é? E um dia, e era à noite os jogos, o campeonato. E um dia, houve um jogo entre eu e ele. Eu já, em outros jogos que eu estava jogando à noite, eu me cansava muito. Eu dava tudo que eu podia, eu sempre fui assim. Eu não... Embora eu não fosse nenhum campeão, eu tentava fazer o melhor que eu pude. Aí veio o Abílio, vixe, Maria. Aí a competição, quer dizer, eu sempre disse, eu competi com o Abílio na área empresarial, eu não compito, porque ele é um grande empresário, eu não sou, eu no Pão de Açúcar fui um grande administrador, não um grande empresário, o grande empresário é ele. Eu ajudei muito, sempre disse que fomos nós dois que construímos o Pão de Açúcar. Foi ele, aí eu ajudei. Então, houve o jogo. E eu joguei tudo que eu pude. Né? Eu sei que no intervalo eu me jogava no chão, né, para tentar respirar um pouco. Né? E afinal, depois de sei lá quanto tempo de jogo, né, eu quase morto ganhei. Tentei de perder logo, mais adiante, na casa dele, num jogo, mas isso.
Bom, então aconteceu isso e eu vi que raio de jogo violento esse, que coisa, isso, esse foi mais um, foi pior, mas eu já tinha tido outros naquela coisa. Teve nesse campeonato também uma coisa muito boa, porque houve um campeonato de duplas. Ah, e no campeonato de duplas, o melhor jogador, que era o Antônio Carlos Ascari, né, coube a mim ser o seu par, né? E aí houve o campeonato, foi um campeonato direto, não era um de classificação. E nós ganhamos. Eu fui campeão de duplas. Mas
Ganhar sempre é bom, né?
sempre é bom. Bom, aí passou-se mais um pouco de tempo, veio as férias, nós tínhamos uma casa, alugávamos uma casa em Camburi, né, um Camburizinho, e que era de um tenista, era de um professor da USP. Era muito mais esportista do que professor. E na casa dele eu vi que tinha lá um livro do Cooper, né? E eu dei uma olhada lida no livro e vi que era tempo dos esportes aeróbicos, só se falava nisso. Eu vi que o tênis tinha um poder aeróbico muito baixo. Aí eu voltei para São Paulo e em fevereiro, eu ia começar o governo do Montoro em 80, março, né? 15 de março, 16 de março. E lá tinha um almoço na casa do meu irmão, tem um espaço grande, ao ar livre, e tinha uma televisão ligada. Eu fui dar uma olhada na televisão, e a televisão era um jogo de tênis, do Bork versus o Connors, o Connors.
Con
E eu vi o jogo. E o jogo, os dois eram sacadores violentíssimos. E a câmera se aproximava quando eles iam sacar, e vinha aquele saque violento. Quando não era um ace, quer dizer, o outro não conseguia pegar, pegava lá, mas o que tinha sacado já estava na rede para fazer um smack, né? Bom, tudo bem. Isso já era meio violento, mas eu percebi, começando a olhar um pouco melhor, eu via que quando a câmera se aproximava do tenista para ele dar o saque, o rosto do tenista, eu via e havia ali um rictus de ódio. Eu não gosto disso, não. Eu já tinha parado Já tinha parado com o xadrez, não por causa da minha derrota lá perante o
O
coronel, mas
coronel.
porque era também um jogo muito competitivo, muito individual, e me deixava nervoso. Eu não, achei não vale a pena. Mas aí vi aquilo. Aí eu falei assim: esses ingleses, né, são sem vergonhas, né? Eles inventaram esse jogo, o jogo de tênis. Puseram uma roupinha branca nos jogadores, né? Puseram uma rede no meio, uma raquete na mão de cada um. Mas se você olhar bem esse jogo, isso é o jogo dos gladiadores, né? E cada um quer matar o outro, né? É isso que eles querem, isso que é esse jogo. De dupla não é assim, mas o individual é isso. Não vou jogar mais esse jogo. Não é aeróbico, não é? Chega desse jogo. E encerrei a minha vida de tenista. Ponto. Joguei nunca mais. Fiz a mesma coisa que eu tinha feito com o esqui. Mas aí por motivos outros, né? Também que o esporte não era bom e tinha esse motivo, que era quase ideológico. Era moral, vamos chamar assim. Enfim, essas são as minhas.
E voltou para a paz da natação.
Voltei para a paz da natação. A natação. Porque a natação é competitiva também, mas não para mim. Eu não estava competindo com ninguém. Eu estava lá. Não estava medindo tempo para ver se eu estava.
Não, não tem essa preocupação
Não,
de
não.
desempenho maior.
Nada disso. Nada. Não, isso nunca tive.
Qual é o estilo que você gosta mais de nadar?
É crawl.
Crawl.
São lá do crawl. Eu tentei uma vez nadar peito. Eu sei nadar peito também, mas não rende. Não, não, não é. O crawl é muito mais natural, é muito mais agradável. E rende muito mais. Gente que nada de costas também não nada disso, é tudo é crawl que nada.
E a calma na natação, você fala, ah, eu falei da paz na natação, quer dizer, não competitiva, também a
É,
calma.
a calma. Quer dizer,
Daria também para pensar. De vez em quando eu penso nadando, mas eu criei a mania de contar as braçadas. Eu conto as braçadas e hoje, além de contar as braçadas, eu me meço por tempo. Mas, na verdade, lá na praia, por exemplo, na piscina já não conto mais as braçadas, infelizmente. Então, eu posso pensar um pouco na piscina. Mas no mar fica difícil fazer isso porque eu fico contando. Porque o que eu fazia nesse último janeiro agora é que eu nadava 50 metros para o fundo, né? Atravessava as ondas quando tinha ondas. Né? Com a boia, eu pegava a boia, fazia assim e mergulhava. Não mergulhava muito porque a boia segurava, mas estava. E com isso eu atravessava as ondas lá no fundo. A 50 metros, aí eu começava a fazer a minha natação. Geralmente era 100 braçadas para cá, 100 para lá, e eu fazia com isso 600 braçadas assim, indo em volta, e depois mais 50 para cá, eram 700 braçadas. E chegava na praia. O que dava esses 42 minutos, 43, às vezes dava um pouco mais. Chegou a dar quase 50 minutos, porque o mar estava mais difícil, você também, quando mediu errado, você não consegue ficar bem.
Não sei.
Então eu cheguei na última, fiquei mais longe da praia, então tive que nadar mais tempo para chegar na praia. Mas é isso. Então isso me atrapalha o pensamento.
Não tem uma rotina assim de se soltar e pensar enquanto nada.
Não, isso não. Eu digo, eu tenho essa... Eu não precisava de fazer isso, porque eu podia nadar por tempo. Mas eu estou tão habituado a fazer isso. Né, que...
Já passou algum perrengue assim no mar? Teve alguma situação ruim de insegurança? Assim? Bom, porque o mar sempre é um pouco imprevisível, né?
O mar é sempre imprevisível. A minha mulher está sempre dizendo que eu não vou nadar. A minha filha também está sempre dizendo que está perigoso. E eu lá vou eu. Né? Às vezes eu tenho um pouco de medo também, mas eu enfrento. Quer dizer, lá na praia, eu tive...
Quando é que aparece o medo?
Né?
Quando aparece o medo?
Sempre, um pouquinho. Eu sei lá quando é que aparece. Aparece o medo. Quando, se o mar está mais revolto, o problema é atravessar as ondas, na ida e na volta. Na volta que é mais complicado. Né? Pode ser mais complicado.
Já tá cansado também, né?
É o fim, mas eu vou desligar isso aqui. Mas o... Mas
o medo.
Ele não desliga. Mas o...
A volta, o mar revolta.
Você pode ficar... Você pode rolar na onda e não conseguir ter pé e você pode até se afogar. Isso nunca me aconteceu. Nem nada parecido. Mas na praia é o que eu tive mais. Eu vou contar primeiro uma bem, mais bem anterior. Eu tinha uma casa em São Vicente, na Prainha, que é do outro lado da Ponte Pêncil. Então, eu nadava lá, né? E levava meus filhos para nadar, eram pequenos naquela época, e minha mulher sempre preocupada, né? Um dia eu resolvi atravessar toda a área e ir até a praia do outro lado. Acho que aí um de nós levou um isopor, eu não tenho certeza. E com os filhos. E aí chegou do outro lado, né? Chegou do outro lado, tinha o salva-vidas. E o salva-vidas ficou bravo. Que ele era perigoso, que não devia fazer aquilo, tal, tal. Né? E voltei andando para casa pela Ponte Pêncil. Né?
Bom, então, isso foi uma pequena experiência, né, que a minha mulher gosta de contar, não sou eu que, mas aqui estou contando também, tem importância. Na praia, lá, há uns 10 anos, um pouco mais, tinha um amigo do meu irmão, do meu filho, era um americano chamado Scott, um jeito ótimo. Era grande, forte, e muito mais moço que eu. E um dia estava no mar pesado, e nós resolvemos. Eu falei: vamos nadar. A gente vai aqui um pouco, um lugar que tem as ondas um pouco menos, e a gente atravessa. Aí atravessamos, fomos para o outro lado, pusemos a nadar. Aí eu falei: bom, mas essas ondas estão meio pesadas. Tem uma prainha à esquerda, assim, na montanha. A gente pode chegar lá, que lá é bem menor. Tá bom, então vamos lá. Quer dizer, não, só que chegando na prainha, aí você tem que subir uma montanha, né? E não é uma montanha fácil de subir. E lá fomos nós dois, sem
Pé descalço.
pé descalço e tal, fizemos essa coisa. Mas foi também uma imprudência, né? Ou seja, quando o medo, quer dizer, foi suplantado, mas não tem que ser, a coragem precisa ser combinada com prudência. Eu geralmente sou prudente, eu não sou imprudente, não, mas aconteceram algumas coisas que talvez tenham sido imprudentes. A medida é impossível, a perfeita medida.
Legal. Eu queria saber, você pensa sobre o esporte, políticas públicas e esportes? Você acha que agora ele tem um governo mais voltado aí pro povo, para o bem-estar da população? Você imagina que tem algo que há políticas que podem ser tomadas para incentivar o esporte? Havia vantagem de incentivar o esporte, ou atividade física
Eu
em
acho que,
geral, tanto nas escolas quanto para a população em geral?
sem dúvida, educação física é uma coisa muito importante nas escolas, né? E deve ser ensinada, e as pessoas devem aprender, ser estimuladas a fazer os esportes, os mais variados, né? Agora, tem uma particularidade, isso não todo mundo acha, não, não. Agora, talvez eu surpreenda, mas eu sou absolutamente contra os esportes olímpicos. Eu sou contra, né, as tais das Olimpíadas. Como você vê? Uma maravilha, um negócio assim, mundial, uma beleza, etc. Eu sou contra aquilo. Acho que não devia existir, não deviam existir. Quer dizer, não deviam existir esses campeonatos mundiais também e tal. Porque esses campeões esportivos mundiais, ou mesmo nacionais, para se tornarem campeões, eles violentam o seu corpo. É uma violência muito grande e que não faz bem para a saúde de jeito nenhum, é o contrário, faz mal para a saúde, né? Então, que raios? Quer dizer, os esportes olímpicos são, dentro de uma perspectiva grega, né, é uma perspectiva de você melhorar a sua saúde e a sua performance. Os gregos, por exemplo, o esporte mais importante de todos era a corrida, né? E por uma razão muito clara e muito precisa, é que na guerra daquele tempo, quer dizer, a corrida era a coisa mais importante, porque o guerreador, né, o soldado, precisava ser capaz de correr rapidamente para atacar e rapidamente para fugir também. Nos dois casos, isso era fundamental. Os gregos, inclusive, não usavam cavalos. Então eram exércitos a pé.
Até para comunicação, né? Porque a história da maratona é a comunicação de uma vitória, né?
De mensageiros, né?
Mensageiro. Mas então, agora, esse tipo de coisa que eu vejo aí, né, é como o boxe. Boxe eu proibia, né? Eu sou contra o boxe, acho isso um absurdo, né? Eu não tenho nada. Os outros esportes eu sou muito a favor deles, mas desde que praticados com moderação. Não pensei como é que eu podia fazer competições, mas se quisesse fazer competições, eu faço uma competição com o teto. Ué, por que que eu não faço? Então, não pode ser mais, quer dizer, quem ultrapassar o teto perde. Aí, perde pontos. Então, com isso, eu consigo evitar essa violência.
É, há alguns anos, acho que há alguns anos, há mais de 10 anos. Não, um médico de Minas
Sim.
lançou um livro, eu não lembro o nome dele, mas tem mais de 10 anos, o livro se chama O Esporte Mata. Então, ele discute exatamente toda essa questão a busca de performance, o quanto a busca de performance prejudica a saúde, em vez de ser um instrumento para
Exatamente.
fortalecer, né, o bem-estar das pessoas, o bem-estar da comunidade. Mas eu quero voltar aqui para a natação e te perguntar uma coisa. Você pensa em alguma música? Ou se você pensa na natação enfim, tem alguma música que represente a natação? Eu pergunto isso, na corrida a música tá sempre muito presente, né? Muita gente corre
Não tem. Mas se você quiser pensar de música, né? Eu quando era menino, assistia os filmes da Esther Williams.
Sim, claro.
E ela era uma atriz
Sim.
que nadava e fazia balés na água e tal, e os filmes mostravam isso. E tinha música. Né? Nunca mais vi esses filmes, nem não sei se ainda existem, se foram preservados de alguma maneira. Mas não tenho. Eu gosto muito de música, eu tenho música clássica, eu ouço o tempo todo. Ontem fui ver o Chico,
Olha.
fui com o filho, e foi ótimo. E a Mônica Salmaso estava ótima também.
Pô, fabuloso, um boss sensacional, né?
Então, também gosto muito da música popular, mas gosto mais da música clássica mesmo, eu ouço o tempo todo. Mas para nadar, não. Né? Eu tenho um neto que nadava no Pinheiros e era pianista. Foi o melhor pianista da família. Tocava muito bem. Depois de uma certa idade, ele não quis mais saber. Indicou-se, hoje é um excelente arquiteto. Né? E só se pensa na arquitetura. Né? Mas ele, enquanto nadava, ele tocava piano na
Olha
cabeça.
só, então é isso, porque você não dá para ter, mas dá para pensar na
Mas eu não sou
música.
capaz de fazer isso. Né? Então, para você entender um pouco mais de música, né? É como Beethoven, que era surdo e, no entanto, compunha a música. Mas ele ouvia a música na inteligência. Né? Era assim que ele ouvia a música para poder continuar compondo, sendo surdo. Mas isso precisa entender de música e eu nunca aprendi música. Nunca. Então, eu não sei ler as notas, essas coisas. Eu conheço todos os compositores, de alto a baixo, montes. Tenho meu hobby, se você quiser, é o meu iTunes. Eu tenho o iTunes todo ele editado, né, com uma quantidade enorme de músicas lá, bem selecionadas e classificadas. Tá? Um negócio que eu me divirto. Então, gosto muito de música, mas não consigo, nunca tentei, combinar música com natação. Deve ter feito. Fica uma sugestão aqui.
É, então, porque a gente também adora música e resolvemos ter aqui nesse desassossego também um interlúdio musical.
Ah, então.
Então, aqui, quando a gente vai trazendo mais finalmente aqui, a gente traz um pequeno show que artistas, amigos, resolveram também
Contribuir.
contribuir, né?
Ah, que bom.
Trazer a sua arte aqui para o desassossego, uma arte também desassossegada, inquieta. E nesse primeiro programa, a gente convidou aqui o Du Camaleão,
Sei.
que já tocou aqui para a gente algumas vezes, e eles tocam, eles cantam, uma dupla, claro, duo, piano e voz, e
Assim.
eles trabalham com um repertório de música brasileira e latino-americana. Mas para essa primeira edição aqui, eu pedi para eles fazer o seguinte: deixa eu escolher a música para vocês apresentarem para a gente. E eu escolhi uma música que me acompanhou muito na corrida. Quando eu
Sim.
fui.
Você foi o corredor.
Eu ainda tento ser, né? Mas quando eu treinei, eu fiz uma prova de 100 quilômetros há muitos
Meu
anos,
Deus do céu.
e quando eu treinei para esses 100
Há
quilômetros,
15 anos, né?
15 anos, quando fiz 50 anos, 50, 100 aos 50. E a gente ia treinar na USP, fazia uma volta de 10 quilômetros, duas voltas de 10 quilômetros, e chegou nos treinos que eu fazia quatro voltas de 10 quilômetros, fazia uns 40 quilômetros, eu e a Leonora, né? Porque a Leonora ficava nos 5 e nos 10 para dar água e coisa e tal. E nesse treino eu ficava com. Não cantava, mas ficava com essa música na cabeça. A música que eu imaginava que era o símbolo. Quer dizer, a corrida fazia isso, fazia a gente voar. E é isso que. Então, a Thalita Lessa e o Samuel Cartes vão trazer aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer as coisas direito aqui, que eu sempre essa transição de o meu amigo
Aqui a gente meio que bate, escanteia
bate escanteio e
e
cabeceia na área.
cabeceia também.
Então vamos lá pro.
Tem o diploma dele lá dos 5 quilômetros. Sento. Ah, passatore.
É a música Seduzir do Djavan, então com
Sento dele,
o
passatore.
Tu Camaleão, a quem a gente agradece muito a participação. Depois a gente volta. Vou andar, vou voar para ver o mundo. Nem que bebesse mais, tinha que ter de fundo. Então, a gente agradece aqui ao Du Camaleão, que fez essa apresentação aqui para nós. E queria pedir a sua mensagem. A gente sempre, sua mensagem, a sua fala, o povo que está aqui nos assistindo. Queria lembrar a todos, né, que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Você busca por Tutameia TV e nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Você nos encontra também no site Tutameia. O endereço é tutameia.jo.br. O Desassossego você vai encontrar lá no capítulo Maratonando do site. E, enfim, fique aqui com a gente. Desassossego, então, sempre às segundas, às 18h. Nós temos duas estreias de programa nesse início de ano. Desassossego, às segundas, às 18h. Remeleixo, às sextas-feiras, às 18h. E agora, antes das nossas despedidas, volto a palavra para o Bresser. Está aqui. Enfim, deixa eu botar aqui de novo na sua câmera exclusiva.
Não, eu não vou fazer um discurso, né? Mas eu vou falar, quer dizer, faço um esporte, é claro, isso que é o nosso tema de hoje. Natação é uma maravilha, né? Mas há outros esportes muito bons também, né? Não compitam exageradamente. Agora, eu queria falar um pouco sobre política e de uma maneira muito particular. Eu hoje, no site, no WhatsApp, no grupo da Comissão Arms, da qual eu participo, da Comissão de Direitos Humanos, tinha um vídeo do Lula de 1987. E alguém perguntava para ele se ele era comunista. E ele dá a sua resposta. E a resposta é uma maravilha, né? Ele ainda, cabelo bem preto, sua bela barba, etc., falando com muita firmeza, muita segurança, dizendo que ele não era comunista, mas, como ele ficava indignado com a injustiça que havia no Brasil e no mundo, e como ele não aceitava esse tipo de sociedade, e como ele defendia, e que ele era um cristão, né? E que ele achava, então, que aquilo não combate, que ele via não combinava com o cristianismo, e que ele era, então, ele termina dizendo que ele é um socialista cristão. É muito bonito o vídeo, mas vale a pena vê-lo. Eu posso mandar para vocês que eu também... quer dizer, eu lembro, eu estou falando sobre esse vídeo, porque agora nós temos novamente o Lula como presidente. E as esperanças de todos nós no Lula são muito grandes e muito legítimas, porque, né, ele tem se mostrado um estadista. Se ele vai ser mesmo um estadista, a prova dos nove vai ser agora este governo dele. Não está fácil, ele tem desafios grandes, quer dizer, está mais difícil do que em 2003, não é? Porque naquela época ele foi beneficiado, primeiro porque ele recebeu um governo que estava em crise, que tinha fracassado no plano econômico. Foi bom no plano social e humano, e político de democracia, o Fernando Henrique, mas no plano econômico foi desastroso. E ele entrou num governo que estava saindo da crise, né, com uma taxa de câmbio muito depreciada. Então, ele pôde apreciar o câmbio e, ao mesmo tempo, melhorou os salários, né, controlou a inflação. E, ao mesmo tempo, ele teve um boom de commodities. E isso ajudou muito. E ele fez políticas também muito boas de salário mínimo, né, e da Bolsa Família, que então ele conseguiu diminuir um pouco a desigualdade no Brasil, que é enorme, né, e conseguiu mais uma coisa importante, que foi aumentar o investimento público. Mas ele não conseguiu realmente lutar contra o sistema financeiro. E o sistema financeiro acabou ganhando. Agora, ele tem um desafio grande, e ele, logo de cara, resolveu enfrentar o sistema financeiro.
porque ele percebeu que ele tem um adversário, que são dois adversários que ele tem. Um é o Bolsonaro e os bolsonaristas. Isso é um horror, assim, é uma coisa... nunca houve nada pior na história do Brasil. Então, quer dizer, é uma vergonha que o Brasil tenha tido o Bolsonaro e tenha bolsonaristas, mas o que fazer? É uma extrema-direita que está aí, né? E vai ficar. Agora, mais perigosa, porque isso tem que mais presente, mais atual, é a coalizão financeiro-rentista que está aí, que continua forte. E o que é interessante? Então, e o Lula tem que enfrentar essa gente, né? E ele está enfrentando. Ele tem a favor dele uma coisa, que foi a virada que aconteceu lá nos Estados Unidos. É impressionante o que aconteceu lá. As pessoas que pensam que ele está só gastando mais dinheiro, não é só isso, não. Ele não está fazendo apenas uma política keynesiana de aumento de despesa pública. Ele está fazendo uma política uma política industrial espalhada em todos os setores, especialmente nos setores de aquecimento global, evitar o aquecimento global, né? Eu leio sempre o The Economist, é uma revista que está de luto atualmente, porque são os defensores do neoliberalismo, assim, sempre. Mas eles fizeram uma matéria sobre isso há umas duas ou três semanas, que é impressionante, né? E que o repórter não teve outro jeito, senão foi contando o que estava acontecendo. E o que está acontecendo, realmente os Estados Unidos têm uma estratégia nacional de desenvolvimento depois de, sei lá, mais de 40 anos que não tinham nada nem longinquamente parecido com isso, se não mais. Quer dizer, acho que estratégia nacional de desenvolvimento que eles tiveram mesmo anteriormente foi com Franklin Delano Roosevelt.
Exatamente.
Veja só, isso tu faz. E agora daí, eu estou sentindo que há. E isso ajuda, que é uma virada desenvolvimentista, e o Lula pode aproveitar disso. Ele também tem a China, que é uma coisa muito boa. Hoje eu vi que ele quer levar o Lira e o Pacheco para a China. Acho que é muito bom fazer isso, mas porque o Brasil não tem nenhum interesse em ficar amarrado nos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil está mais próximo dos Estados Unidos do que da China, mas o grande mercado do Brasil é a China. Então, quer dizer, e a China também é um sucesso desenvolvimentista extraordinário. E tem uma estratégia nacional de desenvolvimento. Então, nós precisamos dramaticamente também de uma estratégia nacional de desenvolvimento. E isso ainda não se criou clima no Brasil para isso. Então, você pensar numa estratégia nacional de desenvolvimento é alguma coisa que não só o governo tem que fazer, né? Que o Lula e o Fernando Haddad e o Flávio Dino e a Anísia Trindade, né? E o Alckmin, por que não? Né? Eles têm que se envolver nessa batalha, né? Porque não pode ser uma batalha só de alguns. Isso o Lula sabe muito bem, que tem que ser uma batalha que envolva uma coalizão ampla. A coalizão financeiro-rentista é uma coalizão estreita, tanto lá fora quanto aqui. A coalizão dos anos dourados do capitalismo, a coalizão era uma coalizão ampla. Então, nós precisamos novamente ter uma coalizão ampla, que será diferente, mas que, né, nós precisamos estar atentos para ela. E o Brasil precisa entrar nela. Então, meus votos são esses.
Foi justamente que a gente tem pensado muito sobre isso. É isso que precisa mesmo, né? Uma
E bom.
coalizão desenvolvimentista.
Tem uma política ampla, né? Abrangente.
Isso.
A gente vê muito políticas muito positivas, mas muito picadas, muito fragmentadas, tentando responder os dramas que a gente, o Brasil, vive, que também são muitos, né? Mas então, pessoal, com essas palavras do Bresser, a gente vai caminhando para o encerramento do programa. Eu queria pedir licença a todos para apresentar de novo a vinheta do Desassossego, que a gente adorou aqui, e queria agradecer ao povo que produziu a vinheta do Desassossego, que foi um trabalho a muitas mãos. A música foi inventada, composta, produzida, gravada pela Tereza de Lucena, minha irmã, né, que ficou lá com o chocalho. Eu chamei chocalho, mas eu tenho certeza que o nome do instrumento é outro. Então, vou dizer, ficou com a percussão e o Joãozinho, que é o meu irmão caçula, está na guitarra. Ele é um guitarrista de escola, está há mais de 30 anos com o grupo Rolling Stones, que é um cover do Rolling Stones lá no Rio Grande do Sul. E a Tereza também fez as artes, as fotos a gente escolheu, e montando todo a vinheta, ficou nas mãos da Juliana Capitani, que é minha sobrinha. Então, você vê que é uma vinheta familiar. Dito isso, vamos ver de novo a vinheta e daí a gente... Ótimo.